Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. As Maravilhas de Deus é uma apresentação abrangente da doutrina cristã na tradição reformada. Escrita pelo teólogo holandês Herman Bavinck e publicada em português em tradução de David Brum Soares. Embora a edição brasileira identifique o tradutor nos créditos, a autoria intelectual pertence a Bavinck, conhecido também por sua extensa dogmática reformada. Com cerca de 736 páginas, o livro procura tornar acessíveis ao leitor não especializado os temas centrais da fé cristã, sem abandonar a coerência conceitual de uma teologia sistemática. Seu propósito não é oferecer uma coleção de reflexões devocionais isoladas, mas mostrar como as doutrinas se relacionam entre si e convergem para o conhecimento de Deus. A organização parte da realidade de Deus e avança por assuntos essenciais da confissão cristã, examinados a partir de pressupostos reformados. Assim, a obra combina instrução doutrinária, preocupação eclesial e linguagem voltada à formação de cristãos que desejam compreender de modo articulado aquilo que confessam. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, Deus como ponto de partida da organização doutrinária. Um traço distintivo de As Maravilhas de Deus é começar pela pessoa de Deus, e não por uma discussão inicial sobre a Escritura. Essa escolha organiza a teologia a partir da pergunta mais fundamental da religião cristã: quem é Deus e qual é a relação humana com Ele. Para Bavinck, Deus não é apenas um tema entre outros, nem uma hipótese necessária para explicar o mundo. Ele é o bem supremo, e conhecê-lo define o sentido da existência religiosa. Esse ponto de partida impede que doutrinas como pecado, redenção, igreja e vida futura sejam tratadas como compartimentos independentes. Elas recebem significado por sua relação com o Deus que cria, sustenta, julga e salva. A estrutura também evita reduzir a fé a regras morais ou experiências subjetivas. A ética cristã e a espiritualidade, nessa perspectiva, decorrem de uma visão anterior sobre a identidade, a santidade, a sabedoria e a bondade divinas. A prioridade dada a Deus aproxima o livro de formulações clássicas da tradição reformada, especialmente da ideia de que o fim humano está ligado a conhecer e glorificar a Deus. Para o leitor, isso oferece uma chave de leitura para entender por que Bavinck trata as doutrinas como expressões coordenadas da glória divina. Em segundo lugar, a teologia sistemática apresentada como visão integrada da fé. O livro condensa, em formato mais acessível, a ambição sistemática que marca o trabalho teológico de Bavinck. Teologia sistemática, nesse caso, não significa simplesmente reunir temas tradicionais em uma sequência. Significa examinar como as afirmações cristãs formam uma unidade. A doutrina de Deus influencia a compreensão da criação. A criação esclarece a condição humana. O pecado torna inteligível a necessidade da redenção. E a obra de Cristo orienta a compreensão da Igreja e da consumação. Essa integração é relevante porque leituras fragmentadas frequentemente transformam doutrinas em preferências individuais. Um leitor pode valorizar a graça sem considerar a gravidade do pecado, ou defender a providência sem relacioná-la à bondade e à sabedoria de Deus. A proposta de Bavinck resiste a essas separações ao tratar o conjunto da confissão cristã como uma estrutura de convicções mutuamente esclarecedoras. A obra também procura manter proximidade com a linguagem e as preocupações da fé eclesial, em vez de funcionar apenas como manual acadêmico. Sua extensão exige atenção e estudo progressivo, mas sua finalidade declarada é formativa, oferecer ao cristão recursos para compreender as doutrinas centrais de forma ordenada, em vez de apenas memorizar definições desconectadas. Em terceiro lugar, revelação geral, graça comum e os limites impostos pelo pecado. Bavinck atribui importância à revelação geral, isto é, ao testemunho de Deus perceptível na criação, na história e na própria constituição humana. Essa ênfase se articula à sua reflexão sobre a graça comum, conceito pelo qual a tradição reformada descreve a ação divina que preserva a ordem criada e concede bens que alcançam a humanidade de modo amplo. A consequência é uma visão que não trata o mundo, a cultura ou os conhecimentos humanos como realidade sem valor religioso. A ordem, beleza, racionalidade e bem real na criação, porque ela depende de Deus e permanece sob sua providência. Contudo, o livro não transforma essa valorização em otimismo sobre a capacidade humana de chegar, por si mesma, ao conhecimento salvador de Deus. O pecado distorce a percepção e a resposta humanas à revelação disponível no mundo. Portanto, reconhecer sinais da bondade e do poder divinos não equivale a superar a alienação moral e espiritual. Essa dupla afirmação preserva uma tensão importante: o mundo criado é bom e significativo, mas a humanidade caída não o interpreta com plena fidelidade. Para a formação cristã, essa abordagem fornece critérios para valorizar a realidade comum sem confundir cultura com redenção, nem reduzir a necessidade da revelação especial e da mediação de Cristo. Em quarto lugar, Cristo disto como centro do conhecimento reconciliado de Deus. A centralidade de Deus na estrutura do livro não conduz a uma teologia abstrata, afastada da história da salvação. Conforme a apresentação da obra, Bavinck insiste que Deus deve ser buscado por meio de Cristo Jesus. Essa ênfase é decisiva para a lógica cristã da sistematização. O conhecimento de Deus não é apenas conclusão filosófica obtida pela observação do mundo, mas conhecimento reconciliado e redentor. Cristo ocupa lugar central porque a condição pecaminosa humana impede uma relação íntegra com Deus e torna necessária a iniciativa divina de salvação. Desse modo, as doutrinas cristãs não são apresentadas somente como informações sobre atributos divinos ou deveres religiosos. Elas se vinculam à obra pela qual Deus se aproxima de seres humanos e restaura sua comunhão com Ele. A consequência prática é que o estudo teológico não deve ser separado da pergunta sobre fé, reconciliação e adoração. Ao mesmo tempo, a obra evita que Cristo seja compreendido isoladamente do restante da doutrina sua pessoa, e obra iluminam a criação, revelam o caráter de Deus, enfrentam o pecado e fundamentam a esperança cristã. Essa conexão torna o livro útil para leitores que desejam compreender por quê, na fé reformada. Cristologia não é um tópico periférico, mas elemento organizador da experiência e da confissão cristãs. Por último, acessibilidade sem abandonar densidade confessional reformada. As Maravilhas de Deus foi concebido como uma alternativa mais acessível à dogmática reformada, obra maior de Bavinck voltada principalmente ao ambiente acadêmico. A acessibilidade, porém, não deve ser confundida com simplificação extrema. O livro continua sendo uma teologia sistemática extensa, com vocabulário doutrinário e interesse em demonstrar relações entre temas complexos. Sua vantagem está em aproximar esse conteúdo de leitores cristãos que não precisam iniciar por uma obra técnica em vários volumes. A orientação confessional reformada aparece no modo como o livro articula a soberania de Deus, a realidade do pecado, a necessidade da graça e a centralidade de Cristo. Isso fornece clareza de perspectiva, mas também delimita o seu alcance. Leitores de outras tradições podem reconhecer a relevância dos temas, embora encontrem formulações que não correspondem integralmente às próprias ênfases confessionais. Essa localização teológica é uma qualidade analítica, pois permite ao autor desenvolver um sistema com identidade, em vez de buscar uma neutralidade artificial. Para estudo individual, grupos de leitura e formação em igrejas, a obra pode funcionar como guia de consulta e leitura continuada. Seu melhor aproveitamento requer disposição para acompanhar argumentos e comparar conceitos, não apenas buscar respostas rápidas para dúvidas pontuais. Em conclusão, As Maravilhas de Deus é especialmente indicado para cristãos que desejam avançar de uma familiaridade básica com a fé para uma compreensão mais estruturada de suas doutrinas. Serve também a estudantes iniciantes de teologia, líderes de igreja e grupos de formação que procuram uma introdução substancial à tradição reformada. Não é uma leitura breve nem um manual de respostas instantâneas. Seu benefício está em ensinar o leitor a perceber conexões entre Deus, criação, pecado, revelação, Cristo e a vida da Igreja. Essa visão integrada pode aperfeiçoar a leitura bíblica, tornar a linguagem doutrinária mais inteligível e oferecer critérios para avaliar interpretações que isolam temas cristãos de seu contexto maior. O livro se destaca entre introduções de teologia sistemática por combinar amplitude e acessibilidade. Em vez de reduzir a doutrina a resumos excessivamente esquemáticos, preserva a ambição de apresentar a fé cristã como um todo coerente. Em vez de reproduzir apenas o perfil acadêmico da grande dogmática reformada de Bavinck, busca falar ao cristão comum sem abandonar a densidade das questões tratadas. Seu início pela pessoa de Deus é outra marca relevante, pois estabelece que a doutrina não é fim em si mesma, mas resposta ao caráter e à realidade de Deus. Por estar claramente situado na confissão reformada, é mais proveitoso quando lido com atenção a seus pressupostos. Mesmo leitores de outras tradições podem encontrar nele um modelo rigoroso de como organizar e relacionar as principais afirmações da fé cristã. Se você quiser apoiar David Brum Soares, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!